As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar registrou a única infecção Covid-19 que foi detectada no curso das últimas 24 horas no Médio Tejo. Ou seja, pelo segundo dia seguido, a região conta apenas um caso, o que não deixa de ser uma boa notícia, tendo em consideração o exponencial aumento de doenças ocorrido durante semana e meia. No total, desde a chegada da pandemia, já foram detectadas 739 infecções, num total de 260 ativas. Quanto a altas, este número mantém-se em 462. O entroncamento continua como o concelho com maior número de doenças ativas, num total de 90, seguindo-se Orém com 50 e Abrantes com 32. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém 173 infecções e 119 recuperações, Tomar 161 casos com 134 recuperados e 4 óbitos, Entrocamento 144 infecções, 53 recuperados e 5 mortes, Torres Novas 87 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 74 infectados, dos quais 42 estão curados. Mação, 40 infecções, 25 recuperados e 1 óbito. Alcanena, com 28 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, com 13 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 9 casos, 8 dos quais já recuperados. Constância, 7 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Serval, com 3 casos, 2 recuperados. O apelo é de Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento. Quem quiser trabalhar ou prestar serviço voluntário no lar dos ferroviários será muito bem-vindo. Recorde-se que a referida estrutura social está a ser afetada com o surto de Covid-19, que nesta altura atinge 50 utentes, 8 dos quais hospitalizados, assim como há registro para 18 funcionários infectados. Por isso, todo o auxílio será fundamental para que nada possa faltar aos idosos. Em declarações à ERT, Jorge Faria fez assim um ponto de situação em torno do lar dos ferroviários.
O lar está dividido em duas áreas fisicamente. Uma em que estão alojados os 50 idosos positivos, 50 menos 8 que estão hospitalizados, no fundo neste momento estão 42 lá alojados, e na outra parte estão os 24 que estão negativos. Quando eu apelo ao reforço, e nós, Câmara, já reforçámos as equipas, neste momento temos lá 4 pessoas, a Cruz Vermelha tem tido lá uma, duas, três, com as pessoas, são trabalhos difíceis, as pessoas não se têm aguentado. O Instituto de Emprego também já arranjou ao lar, salvo erro, 3 pessoas, e estamos a tentar encontrar mais pessoas. Para quê? Para que as equipas que estão reduzidas em 18 pessoas sejam reforçadas, ainda numa altura de maior exigência de trabalho, porque hoje, como devem calcular, o trabalho é mais difícil, quer pela necessidade de terem muito cuidado e terem que mudar várias vezes ao dia dos equipamentos de proteção individual, quer pela questão psicológica, como todos nós percebemos. Houve no início, no primeiro surto, uma funcionária, aliás duas, uma funcionária que esteve positiva e que, quando o lar tinha apenas 12 pessoas infectadas, fez o seu isolamento, em vez de estar em casa, fez no lar e esteve a viver na ala dos positivos e deu um contributo profissional relevante. Houve uma segunda funcionária que teve alguns dias também, depois teve que sair porque o próprio marido ficou positivo e ela foi para casa para tomar conta do marido. Neste momento, nesta segunda fase, não temos nenhuma funcionária lá alojada a cumprir o isolamento por estar positivo, até porque a dimensão já é outra. E todas estas decisões foram tomadas e implementadas com a orientação e a determinação da Autoridade de Saúde. O que eu posso dizer é que as coisas estão calmas, com os funcionários muito esforçados, obviamente, todos a dar o melhor, e estamos, serenamente, a aguardar a evolução de toda esta situação. E neste momento não há razão para alarmes, há sim razão para reforçar o meu pedido de quem quiser trabalhar com os contactos, quem tiver disponibilidade para prestar serviço voluntário, que nos contacte. Por exemplo, tivemos já um contacto de uma senhora que valorizamos muito, que se ofereceu para ir lá dois dias por semana fazer a estética aos idosos. A diretora do lar agradeceu muito, mas nesta fase não é adequado. Quanto menos pessoas lá entrarem, melhor. Fica essa oferta para depois deste processo, porque daqui a alguns dias, daqui a uma semana ou semana e meia, espero eu, teremos ultrapassado este processo e será bem-vinda esse tipo de ajuda. Mas voluntários que queiram, tenham disponibilidade para trabalhar, são bem-vindos. Pessoas que queiram trabalhar, são bem-vindas. É esse o papel que eu laço.
Portugal ultrapassou a barreira das 76 mil infecções desde a chegada da pandemia ao nosso país. Nas últimas 24 horas, houve registro para mais 854 casos, 425 dos quais em Lisboa e Val do Tejo, 340 no Norte, 54 no Centro, 28 no Algarve e 10 no Alentejo. No que diz respeito a mortes, a Direção-Geral da Saúde deu conta de mais 6, no total de 1.977. 5 das vítimas eram residentes em Lisboa e Val do Tejo e uma no Norte. Estão em causa 4 mulheres e 2 homens, com idades situadas entre os 60 e 79 e ainda superior a 80 anos. Estão internadas, nesta altura, 682 pessoas, 105 das quais em cuidados intensivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Parte da Alameda 1 de Março tem ficado às escuras durante a noite, numa situação que se arrasta desde abril último. Este cenário foi debatido na recente reunião da Câmara de Tomar por iniciativa de Célia Bonet, vereadora do Partido Social Democrata, que lamentou essa falha, considerando que está em causa um constrangimento grave que se estende, aliás, a outras artérias da cidade, a exemplo da Avenida Cândido Madureira ou da Rua de Coimbra, entre outras.
Temos verificado que existem alguns constrangimentos graves, do nosso ponto de vista. A Alameda tem estado muito tempo praticamente às escuras. Faltam lâmpadas, portanto, ou falta ligar, são ter problemas técnicos que eu não sei o que se passa. Sei que, de facto, tem estado muitas vezes às escuras, tal como a Avenida Cândido Madureira. Portanto, aquilo que nós gostávamos era de compreender o que é que realmente se passa. Se tem a ver com as alterações que têm sido efetuadas, qual é o problema, porque de facto as pessoas têm manifestado a sua preocupação. Vem aí agora a hora de inverno, vai ser de noite muito mais cedo. Mesmo as crianças deslocando-se da escola para casa, estamos a falar das ruas principais da cidade, já nem estamos a falar de becos. E quando temos problemas desta dimensão nas avenidas principais, ainda a preocupação ainda é maior, porque alguma coisa de grave estará a acontecer e gostaríamos de saber de facto o que é que se está a passar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, disse em jeito de resposta que há mais ruas na cidade com deficiente iluminação, deixando claro que cabe à empresa responsável pela iluminação pública resolver este problema.
A empresa já está a ser remunerada e nós não estamos a remunerar a empresa. Entendemos que não há condições para que ela seja remunerada. Portanto, enquanto não resolver as questões que tem que resolver.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Luís Ramos, quer que a Câmara de Tomar avance para a colocação de barreiras na margem esquerda do Nabão, precisamente no lado do mercado municipal. Esta proposta foi feita depois da queda de um veículo para o rio, neste caso no recente 21 de setembro, sendo que uma semana envolvida já voltou a cair outro automóvel à água praticamente no mesmo local. Contas feitas, nos últimos 7 anos, já houve 5 ocorrências do género. Na resposta, Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, recordou que irá arrancar em breve a requalificação daquela margem, na sequência do que já aconteceu do lado do Parque de Santa Iria.
Já foi referido aqui por diversas vezes que temos um projeto de reabilitação da margem esquerda do Rio Nabão, que é em tudo a continuidade daquilo que está feito na margem esquerda, mas do lado do Parque de Santa Iria, portanto temos já a licença por parte da APA, porque temos que pedir autorização à APA, estão a decorrer os procedimentos de contratação, porque vai ser por empreitada. E, portanto, a licença que temos por parte da APA tem a duração de 1 ano e assim que tivermos os procedimentos de contratação pública concluídos, iniciaremos a obra de reabilitação da margem esquerda do Nabão, em frente a Ponte Nova e a Ponte do Flecheiro, que é essa a área que o projeto abrange.
Um sucesso. Foi desta forma que Filipa Fernandes, vereadora na Câmara do Tomar, avaliou a recente edição do Tomar com Vida, programa de animação que decorreu nos últimos 3 meses no Jardim do Mouchão. Pelo palco passaram dezenas de artistas e marcaram presença na plateia milhares de pessoas. Numa demonstração, congratulou-se a eleita de que é possível viver com as regras. Filipa Fernandes não quis deixar de elogiar a sua equipa e ainda todos os que acreditaram nesta iniciativa.
Sabemos que vivemos momentos muito, muito complicados, que atravessamos uma pandemia que a todos nos vai afetar muito, mas também é preciso perceber que estamos muito focados naquela que é a saúde física e descuramos muito aquela que é a saúde mental. E para alimentar a saúde mental temos que alimentar a alma. E a alma alimenta-se com o contacto social, alimenta-se com o contacto com a cultura, com a arte, com o entretenimento, e isso é fundamental para que nós estejamos em equilíbrio físico e mental. Aqui provamos que é possível continuar a viver a vida de forma segura com as novas regras que nos são impostas. Muito admiro esta equipa que faz parte pela coragem, pela atitude que têm em enfrentar as situações e os problemas. A coragem política que existe, porque efetivamente é muito fácil cair no abismo, é muito fácil não fazer nada, ficar a olhar, e é muito menos polémico e dá muito menos críticas sociais. É, sem dúvida. Não fazer dá muito menos críticas. Mas efetivamente não foi para isso que fomos eleitos, e seja na habitação social, seja na reabilitação urbana, ou seja na cultura, estamos cá para fazer e para desenvolver. E esse nunca nos pode acusar de não estar a fazer e a desenvolver. Podem não concordar, é certo, mas esta não é a nossa postura e tem sido, e esta do Tomar com Vida foi mais uma prova de que estamos atentos àqueles que são os setores fundamentais para o desenvolvimento do nosso território.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, localizou, identificou e deteve um homem de 26 anos, fortemente indiciado pela prática de crimes de roubo qualificado, sequestro e detenção de arma proibida. Os factos que originaram a investigação ocorreram no passado mês de maio, quando o agora detido e dois outros coautores, um dos quais já preso preventivamente, se introduziram numa residência do Conselho do Cartacho, sequestraram a proprietária e apropriaram-se de diversos bens, nomeadamente telemóveis e dinheiro. Um dos autores foi de imediato detido em flagrante delito pela Guarda Nacional Republicana local, tendo-se os restantes colocado em fuga. A Polícia Judiciária, na sequência das diligências realizadas, localizou e deteve um segundo autor na cidade de Coimbra, seu atual local de residência, tendo-lhe apreendido duas armas de fogo de calibre de guerra 9mm, dois silenciadores, munições e um passa-montanhas, entre outros objetos de relevante valor probatório.
Rádio R, informação.
A denúncia foi feita por Armindo Silveira, vereador na Câmara de Abrantes, pelo Bloco de Esquerda. O Santander Tota pretende retirar a caixa multibanco da localidade de Concavada, alegando um baixo número de movimentos. Nesse sentido, a entidade bancária terá feito chegar uma missiva à respectiva junta de freguesia, solicitando o pagamento de 500 euros mensais para que, então, possa manter o citado serviço naquela área territorial abrantina. Armindo Silveira não poupou nas críticas, no que considera como pressão inaceitável do banco.
O Banco Santander Portugal terminou o ano 2019 com lucros de 527 milhões de euros, mas não tem disponibilidade financeira para manter a caixa ATM em Concavada, fazendo depender essa permanência de um pagamento mensal de 500 euros, tendo contactado a União de Freguesias de Alvega e Concavada no passado dia 8 de setembro para esse efeito. Alguns populares afirmaram que a manutenção da referida caixa é deficitária, faltando diversas vezes o papel, pelo que a falta de comprovativo, a falta de dinheiro e a indisponibilidade impede a população de usar o serviço, tendo como consequência a diminuição dos movimentos. O vereador do Bloco de Esquerda considera inaceitável a pressão exercida pelo Santander sobre a União de Freguesias de Alvega e Concavada. E é lamentável que em tempos de pandemia, em que os cidadãos são aconselhados a restringir as locações, esta entidade bancária opte por remover a caixa ATM, obrigando a deslocações desnecessárias.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, disse que a autarquia tem reunião agendada com o Santander Tota, admitindo que há falta de consideração e respeito pelas pessoas por parte daquela entidade.
Porque nós temos uma reunião marcada com o Banco Santander há algum tempo, E digamos que já estamos a diligenciar, obviamente, aquilo que diz, está muito certo que nós não concordamos em nada com a metodologia que esta instituição bancária está, digamos, a tentar perseguir. Não serve a nossa comunidade, não serve as nossas pessoas e há uma falta, de facto, de consideração e de respeito por tantos anos que este serviço esteve a funcionar. O que, de facto, deve merecer, da parte de todos, é uma maior responsabilidade da instituição em colocar o papel e ter sempre, obviamente, o ATM operacional e, por sua vez, a comunidade também lhe dar uso para fazer jus à sua necessidade.
A Câmara de Ferreira do Zêzere aprovou por maioria, com os votos contra dos eleitos do Partido Socialista, adiar a realização do mercado semanal de segunda-feira, 5 de outubro, feriado nacional, para terça, dia 6. A autarquia ferreirense justifica esta decisão de modo a possibilitar o acesso a todos os serviços existentes na vila, bem como à rede de transportes. A Câmara Municipal deliberou ainda por unanimidade que o feriado do dia 1 de maio de 2021 se mantenha no sábado, pois os serviços já se encontram encerrados, bem como já não existe rede de transportes habitualmente nesse dia da semana. Refere o mesmo esclarecimento. A Câmara de Orém tem em marcha os processos de requalificação de duas vias situadas na freguesia de Fátima, precisamente a conhecida como Estrada de Minde e ainda a Avenida do Estoril. No primeiro caso, refira-se, essa intervenção vai começar precisamente com a questão do saneamento, já na segunda artéria. O município prepara-se para assumir a respectiva gestão num protocolo com as infraestruturas de Portugal. Luís Albuquerque, presidente da Autarquia Oriense, por ocasião da recente edição de A Hora do Presidente, abordou então estes dois dossiers, admitindo que a estrada de Minde está em muito más condições.
A estrada Fátima-Valal, vulgo estrada de Minde, é uma preocupação. Não podemos asfaltar uma estrada sem ela estar primeiro dotada das infraestruturas básicas necessárias, neste caso também em Paz. Posso dizer que nos próximos dias irão iniciar as obras de saneamento na estrada de Minde, depois teremos condições para podermos pensar nesse asfaltamento. É uma estrada que efetivamente está em muito más condições, eu reconheço isso, embora não passe por ali todos os dias, mas reconheço que está em más condições e é uma das nossas prioridades logo que tenhamos condições para o fazer. Primeiro, saneamento, irá começar entretanto, logo que o saneamento esteja concluído, irá levar uma camada de asfalto que irá regularizar o piso todo na zona onde irá ter o saneamento e depois, obviamente, teremos condições para no futuro poder finalmente requalificar esta via que é muito importante para todos aqueles que utilizam diariamente. A Avenida do Estoril, desde a saída da autoestrada para a Retuma Sul, é uma estrada que é da responsabilidade da IP, do IP, Estradas de Portugal. E por isso o município não pode, neste momento, atuar e fazer qualquer tipo de melhoria nesse local. Temos um protocolo assinado com o IP, em que o IP se propõe transferir este troço para o município, para que nós possamos, de uma vez por todas, requalificar esta estrada. É um protocolo que está assinado da nossa parte, estamos a aguardar que o IP também o possa assinar o seu Conselho de Administração, para depois podermos avançar para a intervenção. Neste momento estamos já a elaborar o projeto, mas enquanto estas questões burocráticas e administrativas não estiverem totalmente resolvidas, não podemos de forma alguma avançar para qualquer intervenção neste local.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, neste primeiro dia de outubro, gostaria de deixar uma reflexão sobre o património e turismo ferroviário. E isto a propósito das últimas notícias sobre o programa Revive Ferrovia. Ficámos a saber que este programa pretende integrar 30 estações ferroviárias que se encontram desativadas para serem reabilitadas e reconvertidas para o turismo. Ora, é precisamente neste aspecto da reconversão que esta reflexão se foca, pois se o objetivo é tornar Portugal um destino turístico inteligente e sustentável para a valorização do território, torna-se evidente que as intervenções que venham a ser concretizadas nestas 30 estações ferroviárias registem e mantenham os testemunhos culturais nelas presentes. O que significa que a salvaguarda patrimonial ferroviária para fins de atratividade turística e como oportunidade de diversificação da oferta turística e cultural deve-se revestir de um estudo e intervenção ponderado. Como sabe, Portugal é detentor de um rico e vastíssimo património ferroviário existem exemplares únicos em exposição em núcleos museológicos ao longo do país, e outros mais únicos e símbolos da história existem, por exemplo, na Fundação Museu Nacional Ferroviário, na sua sede no entroncamento. Para além disso, na grande parte das estações de caminhos de ferro encontram-se magníficos azulejos que retratam a identidade e as vivências culturais da própria cidade que integra. A azulejaria presente nas estações de caminhos de ferro são, de facto, um património artístico de valor incalculável. Por isso, nesta nota do dia, aproveito para deixar uma reflexão sobre a necessária educação e interpretação patrimonial. Num processo, diríamos, de turistificação dos territórios, a educação e a interpretação patrimonial assumem efetiva importância. Não esqueçamos que, no trabalho educacional, a experiência e o contacto direto com as manifestações culturais propicia, entre muitas coisas, aprendizagem, produção de novos conhecimentos e valorização da herança cultural, o que conduz a sentimentos de salvaguarda sustentáveis. Por isso, da próxima vez que tenhamos de viajar de comboio, paremos por momentos na estação de caminhos de ferro para apreciar o património ferroviário. Por exemplo, as estações que ainda têm as paredes revestidas à azulejaria, certamente que nos vão despertar para a fruição cultural e turística.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.